99674-1568. Por favor, me mande uma mensagem, uma homenagem, enfim, o que você quiser dizer sobre a Mãe da Floresta. E desde já, eu adianto aqui o presente que poderá ser seu, caso acerte corretamente o nome dessa árvore. Falo da edição mais recente do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica, um livro que foi considerado pela ex-ministra e agora deputada federal, rumo às eleições deste ano, um poema à Amazônia. Falar nisso, vamos ouvi-la agora, na homenagem às árvores mães da Amazônia, através das ondas sonoras que nos levam até a Rádio Difusora Criana, que tem coordenação geral do Jefferson Dourado, com Francineide Dias na coordenação administrativa e o Antônio Macedo na tecnologia da informação, sem falar da querida Ângela Silva na operação de áudio.
Bem, primeiro, o Dia das Mães e ter a árvore como símbolo, que a árvore é o símbolo da vida, é muito emocionante para mim e fico muito feliz que isso aconteça no meu estado de origem, que é o estado do Acre, num tempo que é também de tristeza, porque tivemos uma tragédia no Colégio São José. O Colégio São José faz parte do imaginário de todas nós, que era o Colégio das Freiras. Eu dei aula no outro colégio, que era o Imaculada Conceição, que era também das Freiras. São dois colégios que marcaram profundamente as nossas vidas e histórias e continuam marcando até hoje. E, de repente, a violência em um momento de profundo desequilíbrio social, onde as crianças, os adolescentes também vivem essa violência. E com uma tragédia que ceifou duas vidas e comprometeu a saúde de outras pessoas. Então, o meu abraço, a minha solidariedade e que, nesse Dia das Mães, a gente possa olhar para o amor e para a maternidade, não apenas como aquelas que geraram no ventre, mas como aqueles filhos que a gente gera na alma e no coração.
Pois é, minha eterna ministra Marina, nosso coração igualmente lutado pelo peso da dor profunda que as famílias de todas essas pessoas que foram impactadas por essa tragédia estão sentindo neste momento, abraça em especial as famílias de Raquel Salles Feitosa. Ela era inspetora da escola e deixou um filhinho. Tanto quanto ela, Alzenir Pereira da Silva, que já trabalhava na escola há 15 anos e era conhecida como a tia Zena no colégio, também deixou 2 filhos e 7 netos. E é claro que na impossibilidade de encontrarmos palavras capazes de traduzir tamanha devastação, nós vamos nos valer do choro da natureza diante do sumiço das matas e do azul, que é só poeira.
A natureza está clamando, de tanto lutar não resistiu, e a poesia está chorando sobre o corpo do Brasil. A natureza está clamando, de tanto lutar não resistiu, e a poesia está chorando sobre o corpo do Brasil. As matas sumindo da nossa bandeira, as fronteiras do mar, o azul é só poeira, o branco em guerra está, e o nosso índio tombou, pouca gente lutou pela sua defesa, e o canto dos pássaros se calou, e o leito dos rios secou, o país todo é uma tristeza. Está clamando, de tanto lutar não resistiu,
não resistiu,
e a poesia
É, minha gente, apesar das lágrimas contidas no canto de Bete Carvalho, essa música linda de Nogueira e Pinheiro, nós haveremos de resistir e continuar lutando por uma natureza cada vez mais viva.
Natureza é vida.
Pois é, neste Dia das Mães, nossa homenagem à Senhora da Existência, nossa Mãe Gaia, detentora do amor incondicional, esse amor que se revela na complexidade da natureza de todos nós, nessa natureza que habita a gente, com seus 100 trilhões de células. Já imaginou? Já pensou isso? São 100 trilhões de células. Nosso ser, esse ser que podia até ser mais humano, carrega em si um universo inteiro. E não por acaso, o cientista do INPE, Antônio Nobre, cunhou uma expressão belíssima ao dizer que o ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares. Afinal, em uma única célula humana, existem cerca de 23 mil genes. E diante dessa magnitude, dessa vida pulsante que habita em nós, natureza viva reverencia o amor incondicional de Gaia, a mãe do universo. E para esta reflexão, contamos com a sensibilidade e a humanidade da ecopedagoga Vera Lessa Catalão, doutora em água e educação pela Universidade de Paris e pesquisadora da relação entre natureza, cuidado e existência. Seja mais do que bem-vinda, minha querida Verinha.
Mara Régia, que prazer imenso estar aqui com você nesta celebração do Dia das Mães, levando toda a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, o nosso afeto à Mãe Terra, à nossa casa comum, a Gaia, que nos sustenta e permite a vida que finalmente é no humano se torna essa magnífica capacidade de consciência do mundo e na capacidade de cuidar, assim, de certa forma, imitando o que Gaia faz o tempo todo com seus filhos, e entre seus filhos estamos nós. A humanidade, ela não surge da competição, ela surge do amor. É quando homens humanos passam a viver nas savanas e ali, mais expostos aos perigos, começam a cuidar um dos outros. E a figura feminina é a figura que naquele momento, por ser mãe, por gestar filhos e cuidar de filhos, carregá-los na barriga, amamentá-los no seu seio, então esta figura materna é então colocada como a figura central das primeiras comunidades humanas, que eram matriarcais. E é interessante que essa ideia de matriarcal, ela vem não porque esta mulher venceu batalhas. Ela soube cuidar dos seus filhos, ela soube semear. Dizem que a agricultura também é mais uma deusa grega, né? Ceres. Então, que semeia nas florestas e com cuidado faz as coisas nascerem e florescerem. Então, veja só, o mito fala de um começo, o mito e a história da humanidade também, de um começo matriarcal e de um começo que mostra também que essa agricultura vem como um princípio feminino do cuidado. E aí a gente pensa hoje, o que está faltando neste mundo em guerra, neste mundo onde tem tantos famintos e outros tantos extremamente ricos, uma distância enorme, né? A fome podia ter sumido da nossa história na medida que produzimos mais, ela está aí mostrando sua face. As guerras também não desapareceram, porque onde houver competição, a guerra vai estar presente. Uhum. Então, quando a gente evoca Gaia e evoca a dimensão do cuidado, que é o nosso feminino, e a gente fala nas mulheres, sim, o Dia das Mães, porque elas gestam e elas alimentam e elas cuidam dos seus filhos, e hoje cada vez mais com a ajuda dos seus companheiros, porque é muito interessante que esse princípio, esse feminino, começa também a se desenvolver nas figuras paternas. Então, isso é um lado muito positivo desse momento. Mas esse momento nos chama para mudar nossa forma de civilização. Uhum. Nós temos que sair da competição para o zelo, o cuidado, porque é ele que faz aquelas nossas crianças crescerem com saúde, aprenderem mais,
é,
serem crianças felizes. Se queremos um mundo feliz, precisamos cuidar das nossas crianças,
pois é,
para que elas sejam felizes.
E nessa dimensão, não por acaso, nesse vídeo do Antônio Nobre, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo falar do conhecimento indígena, das populações tradicionais, dos povos originários, que têm na raiz de suas vidas o senso colaborativo. Eles negam o egoísmo. Então, que Antônio Nobre, cientista do INPE, denuncia é a emergência de trabalharmos o anti-egoísmo e fazermos, como as populações indígenas, um esforço colaborativo.
Os povos originários que vivem mais perto da natureza desenvolvem essa capacidade amorosa de não extrair mais da natureza do que precisa. E não significa que precisa guardar, estocar, não é? Uhum. Ter lucro sobre as coisas. A natureza nos dá para que nós possamos celebrar a glória da vida, porque a vida é uma glória. Ela é fruto dessa capacidade de colaborar. Na medida que uma célula se une a outra célula, essa dimensão de uma amorosidade orgânica da natureza se une a outra, formam tecidos, que por sua vez, se unindo com outros, formam órgãos, formam organismos, não é? É maravilhoso. Na verdade, a vida é o resultado da colaboração e da cooperação.
Pois é.
E não da competição. A gente precisa aprender isso nesse Dia das Mães. Nós, mulheres, precisamos sempre lembrar isto. E todos os seres humanos, de que eles estão aí, porque eles são resultado de um trabalho de cuidado. E esse cuidado, a nossa casa comum, a Mãe Gaia, que é um ser vivo, reclama de nós.
Então, viva a Mãe Gaia, viva você, Verinha, que faz da água a pedagogia da vida.
Viva a Mãe da Floresta. E se você aí já sabe o nome dessa árvore, por favor, quer ganhar o livro das frutíferas e plantas úteis na vida amazônica? Mande sua mensagem pelo WhatsApp. É 619-9674-1568. O WhatsApp é 619-9674-1568. Se você não tiver esse WhatsApp à mão, manda no meu. Você já sabe, né? Aquele que tem um monte de nove. Enquanto você pensa aí na homenagem que gostaria de fazer a essa grande mãe, nós vamos saudar sua grandeza na voz de Clara Nunes, música de Sivuca e Glorinha Gadelha.
Andorinha é a presa do picanço, beija-flor todo dia, a flor beija, e a pequena floresta onde eu descanso. É um mundo de fera e de presa, quero muito zelar pela pureza, pelo rei, pela fada, pelo santo, escondendo na mata o meu espanto. Como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza. Chamo João, Joana chama, pra mostrar verdes olhos, verde queixa, pra plantar minha crença galopando. Quero sol, quero chuva que despeja, minha força tá aí nessa peleja. No rastejo arrastado do meu chão, tô fazendo do mote o meu refrão. Como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê. Como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê. Como é grande de bonita natureza.
Oiê, oiê, como é grande e bonita natureza. Oiê, oiê, como é grande e bonita natureza.
O cometa que passa vai passando, e a estrela do norte pestaneja, delação pelo céu alumiando. No clarão da manhã a noite fecha, minha sorte no meio dessa riqueza, meu desejo, meu sonho, meu sertão, meu inverno e a promessa de um verão. Como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza.
Oiê.
Sou feito da força do remanso, a paulada no couro me desfecha. No momento da fome eu me avanço, pra comer como tudo que me deixa. A coragem embarcou nessa foiteza, minha sede abre a boca no rasgão, que não sofra por mim, viu, meu irmão. Como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza, oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza.
Você está em sintonia com os sons da natureza da gente.
Natureza Vida.
Natureza Viva. Um programa dedicado a você, que faz do respeito e do amor à terra um compromisso com as futuras gerações.
Os animais, as plantas.
Vida, vida.
O céu, o sol e o mar.
Natureza é vida, viva todas as mães árvores que tem na sensibilidade do cantor e compositor Nilson Chaves, inspiração e voz. Desde ontem ele está comemorando lá em Belém os Encantos de Mães, nome do show que apresentou lá no Shopping Rio Tapajós, e hoje é a hora e a vez de um almoço super especial com o tempero de seu canto, é claro. Diga lá, meu amigo.
Alô, alô, amigos e amigas da Natureza Viva. Quero aqui deixar um abraço enorme, carregado de luz, de gratidão a esse ser tão importante nas nossas vidas, que são as mães, né? E nesse caso aqui, particularmente, também homenagear e saudar as mães da floresta e das florestas, né? Principalmente. Sama uma castanheira, salve as mães da floresta. Sama uma castanheira, salve as mães da floresta. Olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. Salve todas as mães.
E tu ficaste serena, mas entre linha dos sonhos, nos escaninhos do riso, olhando pra nós escondida, com os teus olhos de mãe.
Vieste feito gaiola, engravidado de redes, abortando nos trapiches do dia a dia em memória. Com os teus sonhos de rio,
e ficastes defendida com todas as tuas letras, entre cartas e surpresas, recírio, chuva e tristeza. Fez o peso da tua falta nas velas e barcos parados, encalhados na saudade.
velhas palhas trançadas,
na rede de um outro riso,
as margens de outra cidade.
Aos teus sonhos de mim.
Sob o olhar do Boto, de Nilson Chaves, vamos agora ao encontro de nossas raízes. Falo do nono encontro de raizeiros, parteiras, benzedeiras e pajés. Vamos ao recado da amiga Daniela, direto de Alto Paraíso, em Goiás.
Olá, minha gente querida que escuta esse programa tão incrível, da nossa querida Mara Regia. Mara Regia, muito obrigada por mais uma vez abrir um espaço nesse seu programa tão importante. Você que é uma mulher muito inspiradora também, e muito solista as causas importantes, né? Nesse Dia das Mães, lembrando que a nossa primeira mãe é a Terra, Gaia Viva, né? A gente aproveita para saudar a cada uma aqui ouvinte, as suas mamães, e também a convidar vocês a prestigiarem mães incríveis que estarão presentes de 28 a 31 de maio, que é o último fim de semana deste mês, né? Novamente na Chapada dos Veadeiros, Vila de São Jorge, Alto Paraíso. E o convite é para vocês estarem no Raízes, nono grande encontro de raizeiros, parteiros, benzedeiros e pajés. Lá vocês vão estar tendo o prazer de compartilhar o tempo de vocês com essas mestras de saberes ancestrais de cura, né, que estão lá voluntárias, se doando durante esses 4 dias, partilhando saberes. Então, esse evento, ele é construído desde a sua primeira edição de forma totalmente voluntária e colaborativa, pela caridade do coração de quem acredita nessa causa, quem acredita não apenas na importância da transmissão, né, desses saberes, dessas guardiãs e guardiões, mas também na importância da conservação do cerrado, enfim, de todo o nosso planeta e de toda a nossa mãe Gaia Terra. Então, eu convido vocês, para além de estarem presentes, mas para também contribuírem, colaborarem com a vaquinha, que está com o link no nosso arroba Encontro Raízes, que é o Instagram do evento. Então eu convido a vocês entrarem lá, conhecerem mais um pouco. Lá está o nosso portfólio, tem vários vídeos, vários links que vocês podem acessar, inclusive o link da vaquinha. Então eu convido vocês a colaborarem com a construção e financiamento desse encontro totalmente colaborativo e voluntariado. Um abraço a todos e excelente maio para todas.
Natureza viva! Viva a amiga Marli Batista de Altamira, no Pará. Ela que quer homenagear mais do que nunca a amiga de Pacajá. Essa amiga foi a primeira prefeita daquela cidade, que na época ainda se chamava Portel. É, e essa amiga hoje vive em Belém, segundo a Marli, e é paraense mesmo. Adora um açaí, quem não, né? Ai, meu Deus, espero em breve ouvi-la conversar com você, Mara Regia, aí nas ondas da Nacional. Com certeza, Marli, eu também. Mas por hoje, me diga, você sabe qual é o nome da árvore que é considerada a mãe da floresta? Bom, pelo WhatsApp 619-9674-1568, Por favor, me diga. E se acertar, você vai ganhar um exemplar do precioso livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica.
Meu avô era índio, índio mesmo, do pé duro. Meu avô era índio, minha avó era índio, meu filho era índio, todos índios, índios.
Em memória de seu Brás, benzedor do Quiandeua, que soube guardar o piquiá na mata como herança para seus filhos e netos, está no ar o programa Riquezas da Floresta, a versão sonora do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. Realização CIFOR e People and Plants International. Apoio Woods and Wayside International, The Tinker Foundation e Embrapa. Apresentação Mara Régia.
Olá, amigas e amigos. Ao contrário do que se possa pensar, este não é apenas mais um programa de rádio. Na verdade, o que vamos ouvir a partir de agora é a versão sonora de um livro que é um poema à Amazônia. Um livro que é fruto do trabalho do Centro Internacional para Pesquisa Florestal, CIFOR, que por mais de 10 anos estudou 21 espécies de árvores, cipós e palmeiras que têm grande importância na vida das populações tradicionais. Gente sábia que guarda a floresta no coração com o mesmo amor que tem aos filhos e netos. Gente que aprendeu a usar e a manejar a mata para conseguir o bem maior dessa vida, que é saúde.
Quem quer o bem de alguém deseja saúde. Toda vez que a gente brinda, grita saúde.
É, as famílias do interior têm o melhor plano de saúde do mundo e a nutrição mais segura. Não é à toa que durante a safra de frutas da mata, ninguém pega gripe nem tosse. Da castanha copaíba passando pelo bacuri, o povo desfruta de uma verdadeira farmácia. Neste primeiro programa da série sobre o livro das frutíferas, nós vamos conversar sobre uma palmeira da Amazônia Oriental, o açaizeiro. O açaí cresce melhor em áreas abertas com abundância de sol para o desenvolvimento dos frutos e nos solos bem drenados. As palmeiras chegam a alcançar mais de 25 metros com troncos de 9 a 16 centímetros de diâmetro, possuindo uma média de 4 a 9 filhos. Suas flores e frutos ocorrem durante todo o ano, mas o açaí é farto na estação da seca, entre julho e dezembro. O açaí também tem várias denominações populares: açaí preto, roxo, tinga, espada, malhado e branco. Enquanto os cientistas têm apenas um nome para o açaí, os ribeirinhos já distinguem todas essas variedades. Olha o sangue de vaca! É desse sangue de vaca que vive a energia dos atletas que frequentam as academias de ginástica nas capitais brasileiras. O engenheiro florestal Fernando Ludic festeja com a gente o sucesso dessa palmeira da nossa Amazônia no Brasil e no mundo.
Que bom que hoje o açaí não é só a nível da Academia Rio ou São Paulo, né? No mundo todo está se difundindo o uso do açaí. O açaí está se tornando uma alternativa econômica muito grande para toda a região amazônica, né? Inclusive para plantios puros, não só de coleta, mas eu acredito demais no manejo dos açaizais que existem nativos na região amazônica. Então nós devemos aprender a lidar com o açaí, porque ele vai ser uma importantíssima fonte de renda para trazer benefícios ao povo do interior. E devemos também cuidar, não só por causa disso, mas também por causa desse valor energético, de mantê-lo na refeição, no consumo, pelas nossas comunidades no interior da Amazônia.
Pois é, que é exemplo dos paraenses que não sobrevivem sem o vinho de açaí, o povo que mora na região norte precisa saber que a polpa dessa fruta tem um elevado valor calórico. São 247 calorias por 100 gramas de polpa. É muito calor, como o próprio nome diz. É energia que vale por um bombom, que tem 200 calorias. E nunca é demais lembrar que a gente só precisa de 2.000 calorias por dia. E isso vale até mesmo para os atletas, que numa corrida de uma hora gastam 600 calorias. Portanto, olho na balança, porque caloria demais engorda. Os ribeirinhos acreditam que faz mal comer açaí com leite, cachaça e frutas como cupuaçu, manga,
cacau, melancia. E a ciência comprova essa teoria. Realmente, as frutas ácidas não combinam muito bem com açaí. No mais, quem quiser fazer uso e abuso do açaí, tem mais é que saber que do fruto a gente faz vinho, polpa congelada, sorvete, chope, picolé, geleia, bolo, mingau, corante e bombom. Do cacho se faz adubo, vassoura de quintal e até repelente se ele for queimado como se fosse incenso, sabia? Do caroço, quando seco, a gente faz colares e pulseiras. Para quem gosta de artesanato, açaí é prato cheio. Da palha do açaí, a gente faz casa, cesto, tapete, abanador, adubo e ração para os animais. Agora, o palmito do açaí tem uma grande propriedade. Além de poder ser comido fresco nas saladas, o açaí tem poderes curativos. Ele ajuda a estancar o sangue. Se alguém sofre acidente na mata, pode usar o palmito de açaí em cima do machucado. Para isso, basta cortar e espremer o sumo do palmito do açaizeiro. Estamos falando do açaí toceira, que é um pouco diferente do açaí solteiro. O engenheiro florestal Fernando Lude, que faz a diferença entre os dois.
Você percebe olhando para o pé do açaí. O solteiro, ele não emite broto. E o outro, ele faz uma reboleira de açaís, né? E esse que faz a reboleira, que é o indicado para você fazer plantio, porque você pode fazer manejo, e aí você consegue também produzir não só o fruto, mas aqueles troncos mais antigos, você consegue fazer palmito, que pode se gerar uma outra fonte de renda para a propriedade do interior.
O açaí de toda a Amazônia é igual?
A distribuição do açaí, ela ocorre em toda a Amazônia, né? Mas ele é muito mais frequente, ou ele forma os açaizais mesmo, é na região da Ilha do Marajó, na região alagada do Pará.
É isso aí, a maior ocorrência dos açaizeiros se dá no estuário do Rio Amazonas. Mas é claro que os açaizais também estão presentes no Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão, nas Guianas e até na Venezuela. Contudo, o açaí é nativo do Pará. E é lá que as margens do Rio Moju, que fica no interior da cidade de Gurupá, Nildo da Silva Gonçalves, um jovem rapaz da escola familiar rural, sabe manejar o açaí como gente grande.
O manejo que a gente está usando em todo quase município aqui é que a gente deixa 6 estipes por toceira, ou seja, 6 árvores por toceira. A gente deixa uma grande, uma média, uma menor e os perfilhozinhos que ficam. Daí a gente só faz fazer o desbaste. Quando cresce, vai crescendo a árvore aproximadamente aos 10 metros, 12 metros por aí, a gente faz o desbaste dessas árvores maiores e já vem outras menores fazer o porte que a grande estava. Esse modelo de manejo que garante açaí o tempo todo na nossa propriedade.
A comunidade do Rio Moju costuma dizer que o Nildo nasceu debaixo de um pé de açaí. Mas isso é lenda. Ai, por falar em lenda, a do açaí é uma das mais belas da nossa floresta. Vamos ouvir? Há muito tempo atrás, uma tribo indígena no Pará começou a ficar sem comida. Para diminuir o sofrimento de seu povo, o cacique mandou matar todas as crianças, inclusive a de Iassá, sua filha. Iassá ficou muito triste e, andando pela mata, viu a imagem de sua filha perto de uma palmeira. O cacique foi atrás de Iassá e encontrou a filha abraçada na planta que estava cheia de pequenos frutos pretos. O cacique preparou um vinho com aquela fruta e levou para sua tribo poder matar a fome. E foi aí que, para homenagear a palmeira que até hoje alimenta seu povo, o cacique inverteu o nome de sua filha e chamou a palmeira de Açaí. Que a força da lenda do açaí seja um motivo a mais para que continuemos cuidando das nossas palmeiras e outras tantas riquezas da nossa floresta. Saudações amazônicas e até o próximo programa.
Bem, logo depois de um rápido intervalo, preparem-se para ser apresentados finalmente a grande mãe da floresta. Será que a essa altura você já sabe o nome dela, né? Sabe? Mas olha, se durante a entrevista com o Jota vocês tiverem assim uma antenação, saibam que o prazo está encerrado para os palpites pelo WhatsApp. Portanto, 1, 2, 3 e já escreva agora ou nunca mais.
Rádio Nacional. Serviço.
Use a seta, respeite a faixa e mantenha a distância segura de ciclistas e pedestres. Lembre-se sempre, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Pratique a gentileza e redobre a atenção. Sua postura faz um trânsito mais seguro. Rádio Nacional, 90 anos, informação sem fronteiras.
Você está em sintonia com os sons da natureza da gente.
Natureza Viva.
Natureza Viva. Um programa dedicado a você, que faz do respeito e do amor à terra um compromisso com as futuras gerações.
Os animais, as plantas.
Vida, vida.
O céu, o sol e o mar.
Vem agora para que a gente possa celebrar a mãe da floresta, também conhecida como rainha da Amazônia, por sua grandiosidade, por sua importância até sagrada, sem falar que ela é ecológica, ancestral, e isso porque ela vive mais de 100 anos e ela tem umas raízes, que são as sapopemas, que irrigam a floresta e abrigam seres espirituais, segundo as lendas indígenas, que são sempre a nossa maior raiz, não é verdade? Para que a gente possa saber mais sobre essa monumental árvore amazônica, a gente tem mais é que se valer da produção local de um produtor cultural, cujo nome é Jota Barbosa, e ele é fotógrafo. Então, seja mais do que bem-vindo ao nosso Natureza Viva.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse programa. Vamos falar um pouquinho de natureza, de árvore gigante da Amazônia.
É isso aí, a grande mãe, né? Hoje a gente celebra as mães do mundo, mas temos que celebrar igualmente a mãe natureza. Ela é a seiva, é a fonte primordial da nossa vida. E que bom a gente poder contar com você, que é filho de Afuá. Muita gente vai para Afuá pegando barco em Macapá, mas Afuá fica no Pará. É considerada, inclusive, a Veneza Marajoara, porque fica na ilha de Marajó, não é isso, meu amigo?
Exatamente, Afuá é uma joia rara, não só daqui da Amazônia e do Brasil, mas do mundo também, né? Uhum. Aqui é uma cidade cheia de atrativos, inclusive a muralha é um desses grandes atrativos aqui do município.
Pois é, e eu tenho que explicar pro pessoal que a Sumaúma, lá em Afuá, dada a sua monumentalidade, foi batizada com o nome de Grande Muralha, numa referência à Muralha da China, que demorou 2000 anos antes de Cristo para ser construída, não é? Então, eu queria saber se você conseguiu descobrir a idade da Sumaúma, também conhecida como Grande Muralha, aí em Afuá. Você sabe?
Então, essa muralha, né? Muita gente imagina uma construção de concreto, mas na verdade é um monumento vivo, né, da natureza. Muralha por quê? Porque ela é gigante, com raízes também que são enormes, né? Só as raízes dela, para você ter noção, tem mais de 3 metros de altura, né?
Pois é.
E quando você vai fotografar com o seu celular, a árvore não cabe toda no celular, de tão grande que ela é, né? Ela tem mais de 50 metros de altura, raízes com mais de 3 metros de altura, né? Em 2010, para se ter uma ideia, um grupo de universitários tentou dar um abraço simbólico nessa árvore. Foram necessárias 80 universitários abraçados para poder dar uma volta ao redor da árvore, para você ter uma ideia da grandiosidade dela.
Nossa, né? Demais. Eu tive o prazer de ser abençoada por essa grande mãe numa visita que fiz aí para uma oficina com o nosso saudoso Celso Rabelo, radialista, que inclusive pilotava os microfones da Rádio Difusora de Macapá e que foi meu grande companheiro em várias aventuras amazônicas, mas principalmente aí em Afuá, quando nós, ao lado de tantos outros radialistas, comunicadores da cidade, fizemos belos trabalhos radiofônicos e, ao mesmo tempo, graças à nossa proximidade com a professora Marcileia e seus alunos tão lindos, que me recepcionaram com uma festa digna de qualquer Dia das Mães, né? Eu também tive a honra e o prazer de conhecer ali um trabalho ecológico para tentar minimizar o impacto de um lixão muito próximo da residência de Marcileia e a escola das crianças. Então, queria saber, dada todo esse repertório, eu gostaria muito que você me dissesse, a gente sabe que a FUA, em primeiro lugar, é reconhecida como uma cidade ecológica porque ela não tem espaço para o trânsito de carros, né? Só se anda de bicicleta em Afuá, né? E além disso, ela também tem um festival do camarão que, olha, é uma festança. Então, diante de tantos atrativos, eu queria saber como é que a Grande Muralha se posiciona nesse guia turístico, digamos assim.
A Muralha hoje é uma vitrine para o município de Afuá, né? Afuá hoje não é só mais a bicicleta, as palafitas, né? Festival do Camarão, também tem a muralha. Quem visita Afuá tem que atravessar o rio e dar uma caminhada na floresta para poder chegar a essa muralha, né? E quando você chega lá, você se depara com aquela grandiosidade, né? E realmente é um dos grandes atrativos turísticos de Afuá, né? Afuá hoje é uma cidade que está despontando aí no Brasil no turismo, está recebendo muitos turistas estrangeiros, principalmente da França ali, né, devido à proximidade com a Guiana Francesa. Então, recebe muitos visitantes essa muralha, né? Isso é muito bom para o nosso turismo.
Certo. E, inclusive, acredito, tem um impacto na economia. Porque, afinal, o pessoal deve estar se perguntando, poxa, mas numa cidade que nem carro tem, vive de quê essa cidade? Só do turismo mesmo?
Afuá vive do turismo, né, da questão da pesca, do extrativismo. Funcionalismo público também tem um impacto importante na economia, né? Mas o turismo é algo que tem despertado o interesse de muita gente, inclusive de empresários de fora, né, que já vem na cidade essa grande oportunidade para, além de desenvolver a cidade, ganhar uma renda extra também.
Pois é. Agora, eu queria falar um pouquinho também desse turismo ecológico aliançado a essa importância sagrada da Sumaúma, reverenciada em muitos cultos religiosos, não é?
Exatamente. Aqui para nós, a Sumaúma, ela é sagrada, né? Conhecida como a rainha da floresta, a mãe de todas as árvores, né? E a gente tem lutado bastante para proteger essa árvore, né? Infelizmente, nem todo mundo tem aquela consciência ambiental, aquela ideia de proteção, de proteger uma árvore, né? Algumas pessoas, infelizmente, acabam, às vezes, jogando lixo ali próximo, né? Já chegaram até a riscar o seu nome na árvore, né? O que é muito grave, né? O que acaba danificando ela. Mas a prefeitura também tem feito o seu papel, né? De proteção, de conservação. E tem dado certo, né? Campanhas de conscientização também tem sido feita nas escolas. E tem sido muito positivo para a proteção dessa árvore.
Agora, como fotógrafo, qual foi a cena até hoje mais inusitada que você pôde registrar nas proximidades dessa gigantesca árvore da Amazônia, que, como você bem disse, a gente tem que andar dentro da floresta para chegar até ela, né? Fica perto, inclusive, de algumas comunidades que lá estão, o pessoal cria galinha e faz uma festa danada, inclusive com o peixe, não é? Nessa visita que eu fiz a Afuá, se eu não me engano, era 2014, então lá se vão 22 anos e eu não sei o que mudou. Me parece que ela hoje está mais protegida do ponto de vista turístico, inclusive com uma proteção mesmo feita numa cerca, não é isso? Ou não?
Exatamente, sim. Tem uma certa proteção lá de cerca. A prefeitura construiu pontes sobre o igarapé para facilitar, né, o acesso a essa árvore. Ficou plaquinhas lá em várias línguas diferentes, né? Porque a foto tem recebido muitos turistas. E realmente, tudo tem sido feito de uma forma muito legal, né? Para proteger essa árvore. E lá, quando você visita, você tem contato com o rio, com a floresta, com a comunidade ao redor, né? Como você falou, que convive ali de forma natural com aquela grandiosidade da árvore, né? Cria sua galinha, cria o seu porco. Você chega lá e não sabe o caminho, o morador local leva você até essa árvore.
E tem guias especializados também, não tem?
Exatamente. Na cidade já tem empresas especializadas em turismo, né? E fazem passeios, inclusive para te levar até a muralha, que é importante, explica todo o contexto histórico que ronda, né, aquela árvore.
E o que mais de interessante você descobriu nessa sua caminhada pela mata e também a partir das fotografias que você já fez dessa grande, sagrada, gigantesca Sumaúma?
Fotografar a muralha é uma experiência, assim, muito diferente, né, de todas que eu já tive, porque primeiro que eu fui sozinho, né? Então, quando eu cheguei lá, me deparei com aquele paredão enorme na minha frente, né? Passarinho cantando para todo lado, vento nas árvores. Foi uma conexão, assim, meio que espiritual ao mesmo tempo, né? Porque tem toda uma história sagrada ali por trás, dos ancestrais, a questão da mãe, de todas as árvores, né? Então, realmente, é diferente fotografar a muralha. Eu tenho muitas fotos da muralha. Já venci premiações internacionais com foto da muralha. Foto da muralha já foi para a COP26 lá na Escócia também ser exposta. Então, é uma experiência interessante, sabe?
Nossa. Bom, eu só espero que essa grande mãe te abrace, te abençoe e te faça ganhar mundo pelas lentes do amor, por essa fotografia. E enquanto produtor cultural, que você honre esse legado dos nossos ancestrais, porque é lógico que essas raízes da Sumaúma têm uma pertença com os donos primeiros dessa terra. Você não sabe a idade da Sumaúma aí não, né? Mais de 100 anos, certamente, não?
Há uma grande dificuldade dos ambientalistas que visitam ela de determinar a sua idade, né? Mas todos os ambientalistas que visitam ela são categóricos em afirmar que ela pode sim ser a mais antiga do Brasil e a maior do Brasil.
Uau! Temos que ir atrás, né, desse recorde para poder colocar, inclusive, a Grande Muralha no livro do Guinness, né? No Guinness Book, no livro dos recordes. Então, espero que você se ajoelhe aos pés dessa grande mãe neste domingo tão especial e peça a proteção da Mãe Natureza para esse ser gigantesco, esse indivíduo, já que a biologia assim os identifica, que nos honra e ao mesmo tempo justifica a nossa passagem pela Terra, porque poder estar diante de um monumento como esse, dessa árvore que realmente é única, eu acredito mesmo que ela seja a maior do mundo, é realmente uma bênção, é uma unção espiritual, né? Então, com essas palavras, me despeço e deixo aí uma homenagem às mães de Afuá, que elas hoje dispensem a bicicleta para andar na garupa dos filhos. Dos filhos e das filhas, claro.
Exatamente, né? Assim como a Sumaúma de Afuá, né? Tem raízes gigantescas, que são as sapopemas, né? Elas se estendem, né, os braços abertos para dar estabilidade no solo encharcado. Assim é as nossas mães, né, do Brasil. Quando o mundo ao redor parece instável e lamacento, são os braços delas e o suporte delas que nos mantêm de pé e firmes e seguros, assim como a muralha de Afuá.
A bênção, mãe da floresta! Ai, que maravilha! A bênção para você também, meu querido Jota Barbosa. Parabéns pelo seu trabalho. E mande uma foto autorizada para a gente colocar no portal do nosso programa aqui nas emissoras da nossa Rádio Nacional, tá bom?
Ótimo.
Câmera, luz, ação.
Bem, assim chegamos ao fim da edição especial deste Domingo Mãe, que contou com a produção e apresentação de Mara Regia. Sou eu. Meu agradecimento carinhoso a toda a nossa equipe técnica, as coordenações na pessoa da Tayana Borges, ela que é coordenadora da Rádio Nacional da Amazônia, e ao Tiago Rigotto, gerente executivo das emissoras de rádio da EVC. Um bom domingo e já no próximo, tchan, 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 prometo anunciar o nome de quem ganhou a segunda edição do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. Fiquem com as bênçãos da Mãe da Floresta e até lá. Boa semana, bom caminho, bons passos.
Você acabou de ouvir
Natureza é Vida,
um programa dedicado a todas as pessoas que têm amor e respeito à vida e à terra em toda a sua diversidade.
Natureza é Vida,
nas florestas.
Natureza é Vida, nos oceanos.
Natureza Viva, produção e apresentação de Mara Regia.
Na terra,
natureza é vida,
em mim
é vida.
Protejam os indígenas do Brasil.
Amanhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Começa agora. Conexão Difusora. 2 horas de muita alegria, descontração, entretenimento, participação dos ouvintes e muita música boa. Programa Conexão Difusora, o programa que vai animar as suas manhãs de domingo, o programa que vai conectar você com o mundo do entretenimento. Conexão Difusora, agora nas ondas 1400, conectando você com todo o Acre. Conexão Difusora.
Agora no Acre são 8 horas e 1 minuto. Bom dia para você. Já estamos por aqui para mais um programa Conexão Difusora. Hoje é domingo, dia 10 de maio, também conhecido como Dia das Mães. É isso mesmo, domingão hoje, especial, né? Não tá muito bom não, gente, não tá não, porque tá frio, meu povo, tá frio aqui na capital acreana. Você viu falando assim, né? Você que é de outros estados, pensa assim, nossa senhora, deve estar 15 graus, deve estar 10 graus lá no ar. Não, gente, tá 20 graus. Tá 20 graus, mas pra mim é o auge do frio, gente. 20 graus pra mim tá muito frio. Eu sou inimiga do frio, gente. Eu não gosto. Sei que é uma coisa da natureza, mas eu sou inimiga do frio. Frio e eu é uma coisa que não combina. Essa combinação não vai combinar nunca. Mas pra quem gosta de uma temperatura amena, tá boa demais. A temperatura tá suave, né? Tá suave, tá boa pra você ir aí aqui na Praça da Revolução logo mais à noite. Tomar aquele tacacá pra você que gosta. Eu não gosto, não tomo. Mas pra você que gosta, hoje é dia de tacacá, dia de sopa. É dia de coisa aí, né? Aquela coisa aí que as pessoas geralmente só gostam de tomar quando tá frio ou quando a temperatura tá amena. Então hoje a temperatura tá amena aqui na capital acreana. 20 graus aqui na capital acreana.